coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulha esse amor pra te encantar. Passar a noite em claro dentro de ti, um peixe para enfeitar de corais tua cintura, fazer silhueta esse amor à luz da lua, saciar esta loucura dentro de ti. Coração, que esta alma necessita de ilusão. Sonha, coração, não te enches de amargura. Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulha esse amor pra te encantar. Passar a noite em claro dentro de ti, um peixe para enfeitar de corais tua cintura, fazer silhueta esse amor à luz da lua, saciar esta loucura dentro de ti. Uma noite para unir-nos até o fim, cara a cara, beijo a beijo, e viver para sempre dentro de ti. Ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulha esse amor pra te encantar. Passar a noite em claro dentro de ti, um peixe para enfeitar de corais tua cintura, fazer silhueta esse amor à luz da lua, saciar esta loucura dentro de ti, um peixe
para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar.
Passar a noite em claro dentro de ti, um peixe
para enfeitar de corais tua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua,
saciar esta loucura dentro de ti, para sempre dentro de ti.
Difusora.
You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good.
Yeah.
Difusora.
Eu tento te esquecer, mas tudo que eu escrevo é sobre você.
give a little bit, give a little bit of your love to me. I give a little bit, give a little bit of my love to you.
Hora certa, difusora, 2h44.
Sem você, futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você. Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim, eu te quero a todo instante. Nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Sem beijinho, bochecha sem Claudinho, sou eu assim sem você. Circo sem palhaço, namoro sem amasso, sou eu assim sem você. Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos, deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Pra poder te ver, mas o relógio tá demais. espero a chuva cair nas minhas costas largas que afagas enquanto durmo. Enquanto durmo. Enquanto durmo.
Você se afastar de mim. Vejo a vida passar sem graça, no vazio dessa casa. Fico a imaginar, você parece estar aqui. Pode ser que eu esteja sonhando demais. Só eu sei quanta falta você me faz. Esse amor, yeah. Vejo a vida passar sem graça no vazio. Casa, fico a imaginar, você parece estar aqui. Pode ser que eu esteja sonhando demais. Só eu sei quanta falta você me faz.
Fábio Júnior, em Cada Amanhecer.
Você está ouvindo Difusora 101.9.
A sua parceira musical, Difusora.
Baixe o app da Difusora FM 101.9 na App Store ou na Play Store e curta a nossa programação onde estiver.
Seu almoço acaba de ganhar um novo sabor. Lemir, o melhor restaurante árabe de Curitiba, agora tem buffet por quilo de segunda a sexta. São mais de 30 opções todos os dias, com quibes, esfirras, pastas, saladas e pratos quentes preparados com autenticidade da culinária árabe. No almoço, escolha o seu favorito no buffet por quilo do Lemir. Alameda Presidente Tuné, 533.
Onde você estiver, a música certa está com você. No carro, acompanhando o seu caminho.
Meu caminho é cada manhã. Não procure saber onde estou.
No trabalho, deixando o dia mais leve. Em casa, transformando momentos simples em especiais.
Tava cansado de me preocupar. Tantas vezes.
Na academia, no parque ou naquele instante só seu. Porque a trilha sonora da sua vida não tem hora, nem lugar. Ela simplesmente acontece.
E diz como voltar.
Difusor FM 101.9.
Difusora.
Em todos os lugares, com você.
Difusora, 3 horas.
ZYO 613. Difusora FM 101.9. Curitiba. A sua parceira musical. Difusora. A seguir, panorama de notícias. Difusora FM.
Muito bom dia, quinta-feira, 23 de julho de 2026. Faltam 161 dias para acabar o ano e hoje é dia do guarda rodoviário. Confira agora os destaques do panorama de notícias de hoje. CBF estreia impedimento semiautomático na 20ª rodada do Brasileirão. Brasil permanece fora do mapa da fome da ONU. Diminui a área de queimadas no Brasil. Panorama de Notícias está no ar.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A área total atingida por queimadas no Brasil registrou uma queda de 31% em 2025, ficando abaixo da média das últimas quatro décadas. É o que aponta o novo balanço do Map Biomas, que registrou 12 milhões e 700 mil hectares queimados no país no ano passado. Para comparação, a média anual registrada desde 1985 é de 18 milhões e 400 mil hectares queimados. O recuo expressivo foi impulsionado principalmente pela Amazônia, que teve o menor número da série histórica após um período de devastação recorde. Depois de registrar 15 milhões e 800 mil hectares queimados em 2024, o bioma teve 3 milhões e 100 mil hectares atingidos em 2025, a menor área consumida pelo fogo em 41 anos. Apesar do resultado geral positivo, a situação ainda exige alerta em regiões específicas do país. O Cerrado, por exemplo, continuou sendo o bioma mais atingido e concentrou quase 70% de todo o fogo registrado no território nacional no ano passado. A Caatinga foi a única região a superar a própria média histórica. Já o Pantanal apresentou a maior redução proporcional de incêndios em comparação com os dados acumulados desde 1985. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O preço das frutas caiu em junho no atacado. Balanço da CEAGESP, Central de Abastecimento de São Paulo, que trabalha com a compra e a venda de mercadorias de todo o país, indica que houve uma queda de 0,51% na média. De um lado, itens como mamão havaí, melancia e laranja-lima ficaram entre 15% e 31% mais baratos. De outro, fecharam o mês mais caros produtos como banana-maçã, pitaia, acerola e mangatome. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O trajeto entre casa e trabalho deixou de ser apenas parte da rotina e passou a influenciar uma decisão importante, aceitar ou não uma vaga de emprego. Uma pesquisa da empresa de benefícios Pluxee mostra que 85% dos brasileiros consideram o benefício da mobilidade na hora de escolher uma oportunidade profissional. O levantamento realizado com 680 trabalhadores formais revela ainda que quase metade deles enfrenta dificuldades no deslocamento diário e 6 em cada 10 consideram o tempo gasto no trajeto uma perda de tempo. Para Rodrigo Bellini, gerente comercial de mobilidade da Pluxee Brasil, esse cenário mostra que a mobilidade passou a ter um papel estratégico para empresas que olham para a experiência dos seus colaboradores. Isso porque o deslocamento influencia a qualidade de vida, a disposição, a produtividade e até a permanência das pessoas nas empresas.
O modo como as pessoas vivem e se deslocam mudou, principalmente depois da pandemia. E a mobilidade precisa acompanhar essa mudança. A gente percebe que cada vez mais o trabalhador busca por essa autonomia para escolher a melhor forma de se deslocar. E é aí que as empresas têm a oportunidade de oferecer um benefício mais flexível e que esteja alinhado ao cotidiano desses usuários. E quando isso acontece, todo mundo ganha. O colaborador tem uma experiência melhor, a empresa também melhora a atração de talentos e eu acho que o melhor de tudo, né? Ela consegue reter esses talentos.
O estudo aponta ainda uma mudança nas expectativas dos trabalhadores. 7 em cada 10 entrevistados demonstram interesse por soluções de mobilidade mais flexíveis, que permitam combinar diferentes meios de transporte e a necessidade de cada deslocamento. A tendência acompanha as transformações do mercado de trabalho, em que fatores como bem-estar, flexibilidade e experiência do colaborador ganham cada vez mais peso na atração e retenção de talentos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O Ministério Público do Trabalho no Amazonas e em Roraima abriu um procedimento para investigar o vazamento de gás estireno registrado na última semana na unidade 4 da Videoline Nova no Distrito Industrial de Manaus. A apuração busca esclarecer as circunstâncias do acidente e acompanhar as medidas adotadas para garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores. O MPT recomendou que as empresas afastem os empregados diretamente expostos ao risco até que o ambiente seja considerado seguro, como destaca a procuradora Raquel Bete de Castro Pimenta.
Afastar do trabalho imediatamente todos os trabalhadores que possam ser diretamente afetados pelos vazamentos de gás ocorrido em 15/7/2026, até que se normalizem as condições de trabalho em que não haja risco à saúde ou à integridade física dos trabalhadores, sem prejuízo dos direitos trabalhistas, fornecer todos os equipamentos de proteção coletiva e equipamentos de proteção individual necessários para neutralização de agentes nocivos à saúde a quaisquer trabalhadores que precisem atuar no local para as medidas emergenciais de contenção de dano e segurança da área isolada. Isolar a área de risco e impedir o acesso e trânsito de pessoas nas proximidades do tanque de gás.
Além disso, o MPT solicitou documentos como o programa de gerenciamento de riscos, o programa de controle médico de saúde ocupacional e informações sobre os trabalhadores que estavam no local no momento do vazamento. O órgão também enviou ofícios a instituições públicas para reunir informações técnicas sobre o acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros local, o vazamento de gás estireno na fábrica foi contido no último domingo. O incidente levou à suspensão das aulas em 19 escolas da região e deixou 8 trabalhadores internados, enquanto dezenas de pessoas procuraram atendimento médico com sintomas de intoxicação. Com o controle do vazamento, as atividades foram retomadas. O estireno é um produto químico tóxico e inflamável que pode causar irritação nos olhos e nas vias respiratórias, além de tontura, dor de cabeça e náusea quando inalado. Ele também pode provocar, ao longo do tempo, câncer. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Janaína Oliveira.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
De cada 10 médicos, 9 não se acham capacitados para dar más notícias. É o que revela um estudo publicado na revista Bioética. De acordo com o levantamento, 4 em cada 10 profissionais dizem não ter recebido treinamento para esse tipo de comunicação durante a graduação. A pesquisa foi realizada por especialistas da Universidade Federal de São Paulo. Participaram 2.418 médicos candidatos a programas de residência na instituição. Os profissionais tinham, em média, 27 anos. Eles preencheram um formulário uma hora antes da prova. Do total de participantes, 48,7% eram formados em universidades públicas e 51,3% em privadas. Além disso, 37,5% já tinham feito outro programa de residência, o que demonstra mais experiência com a prática da área. No geral, 61,2% afirmaram ter recebido aulas sobre comunicação de más notícias durante a graduação e 61,8% dos profissionais destacaram que participaram de treinamentos específicos sobre o tema ao longo do curso, mas 92% dos médicos não se consideram com capacidade comunicativa suficiente para dar notícias ruins. Da Rádio 2, Fabiola Altran.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Mais de 158 milhões de brasileiros devem votar nas eleições deste ano. De acordo com números atualizados pelo Tribunal Superior Eleitoral, exatos 158.745.463 pessoas são eleitores aptos a comparecer às urnas no próximo mês de outubro para a escolha de presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. Esse total é praticamente 1,5% superior em relação ao eleitorado das últimas eleições gerais, realizadas em 2022, quando o país tinha 156 milhões e 400 mil eleitores. Em números brutos, são cerca de 2 milhões 290 mil votantes a mais. A região sudeste é a que concentra o maior número de eleitores. Cerca de 42 em cada 100 pessoas que devem ir às urnas este ano são moradores da região que abriga São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Entre 2022 e 2026, no entanto, houve retração de pouco mais de 0,5% no total de eleitores aptos a votar no Sudeste, saindo de 66 milhões e 700 mil pessoas para 66 milhões e 300 mil. Já o Norte foi a região que registrou o maior crescimento proporcional no número de eleitores no mesmo período. Ao todo, a região ganhou cerca de 549 mil eleitores e chegou à marca de 13 milhões e 100 mil pessoas aptas a votar em 2026, uma alta de 4,4% em relação a 2022. Em seguida, entre as regiões que mais cresceram proporcionalmente no período, aparece o Centro-Oeste, que este ano soma pouco menos de 12 milhões de eleitores. O primeiro turno das eleições 2026 será no dia 4 de outubro. E o segundo turno está marcado para 25 de outubro. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O Pix mudou a rotina dos brasileiros. Rápido, disponível 24 horas por dia e regulamentado pelo Banco Central, o sistema tornou pagamentos e transferências mais simples, levando praticidade para o sistema de pagamentos instantâneos. Agora, uma novidade vai permitir transferências via chaves Pix sem ter que usar o aplicativo do banco. É o que explica o gerente sênior de produto de Mobile Experience da Samsung Brasil, Renato Citrini.
A Samsung trabalha com tecnologia e com inovação com o objetivo de facilitar ali o dia a dia das pessoas. Então, um exemplo disso é a inclusão do Pix dentro da Samsung Wallet. Então, ele vai permitir pagamentos via Pix por aproximação. Agora, além do Pix para aproximação, você tem a possibilidade também de cadastrar uma conta Pix e realizar transferências diretamente pela carteira digital. Então, você nem vai precisar abrir o aplicativo do banco para fazer esse tipo de transferência. A principal vantagem de você ter uma carteira digital é concentrar diferentes serviços num único lugar. Então, na sua Samsung Wallet, você vai ter cartão de crédito, débito, documentos, passagens, ingresso, senha, tudo centralizado no mesmo aplicativo.
A novidade começa a ser disponibilizada gradualmente a partir desta terça-feira para smartphones Galaxy compatíveis com a Samsung Wallet. E as próximas novidades da marca já têm data para serem reveladas. O evento em que a empresa apresenta seus dispositivos mais recentes ocorre em Londres nesta quarta-feira.
O Galaxy Unpacked acontece no dia 22 de julho e marca a chegada de um novo formato de dispositivo Galaxy, um formato que muda tudo. O evento também vai apresentar novidades em inteligência artificial, em segurança e integração entre os dispositivos da Samsung. Quem quiser acompanhar o lançamento e garantir os benefícios exclusivos, já pode fazer o pré-registro no site samsung.com.br/unpacked.
O Galaxy Unpacked tem transmissão ao vivo nos canais oficiais da Samsung a partir das 10 da manhã desta quarta-feira no horário de Brasília. Mais informações no site da Samsung e na Samsung Newsroom Brasil. Produção e reportagem, Agência Rádio Web.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Uma mudança no sistema eletrônico utilizado pelo Judiciário Gaúcho pretende facilitar o acesso de pessoas idosas à justiça nas ações relacionadas à saúde. O EPROC passou a contar com uma competência específica para esses processos, permitindo que as demandas sejam distribuídas diretamente à comarca onde mora o autor da ação. A medida, que já é tida como um exemplo em todo o país, busca garantir o cumprimento do Estatuto do Idoso, que determina que esse tipo de processo seja analisado pelo foro do domicílio da pessoa idosa, evitando deslocamentos e tornando o acesso à justiça mais simples e ágil. Até então, muitas dessas ações eram cadastradas apenas na competência geral de saúde e acabavam sendo encaminhadas à Vara Estadual da Saúde Pública, em Porto Alegre, mesmo quando o autor residia em outra cidade. Com a criação da nova opção Saúde Idoso, o sistema passa a orientar a distribuição correta desde o ajuizamento da ação. A juíza corregedora Viviane Castaldello Busato explica que a mudança foi desenvolvida justamente para adequar o funcionamento do sistema à legislação e facilitar o encaminhamento dessas demandas.
É justamente evitar que a ação seja distribuída a um juiz que não deverá julgá-la, porque não possui, pela lei, atribuição para isso, e que seja, então, direcionada ao juízo correto, né? Evitando, assim, esse tempo entre a distribuição e a redistribuição em prejuízo ao andamento célere do processo, né, que merece um tratamento diferenciado.
Segundo a magistrada, a colaboração de advogados e demais usuários do sistema com a seleção correta da nova competência no momento da distribuição da ação será fundamental para garantir a efetividade da medida.
Evita que, a partir do uso da competência saúde geral, digamos assim, a demanda seja direcionada eventualmente à vara estadual de saúde pública e aí importa na redistribuição do processo para a unidade competente, considerando que o Estatuto do Idoso estabelece a competência absoluta do domicílio do idoso para que a ação seja processada e julgada.
A nova competência já está disponível no sistema EPROC e deverá ser utilizada sempre que a ação tratar ao mesmo tempo de direito à saúde de pessoa idosa. A expectativa do Judiciário é de que a medida reduza distribuições incorretas e garanta que esses processos sejam analisados diretamente no foro competente, tornando mais rápido e acessível o atendimento a esse público. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Jean Costa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A CBF anunciou que a tecnologia do impedimento semiautomático vai fazer a sua estreia no Brasileirão na 20ª rodada, ou seja, a partir deste sábado, nos jogos entre Atlético Paranaense Internacional e Santos e Chapecoense, os dois que acontecem às 18h30 da noite. Segundo o comunicado da entidade, todos os 19 estádios da Série A foram equipados com 28 a 32 câmeras dedicadas. Elas contam com o suporte de 5 servidores locais que garantem a conectividade do sistema. A Arena Barueri também recebeu os equipamentos. As imagens capturadas serão transmitidas em tempo real para a central de operações do árbitro assistente de vídeo, onde serão combinadas com informações de rastreamento de jogadores geradas por câmeras posicionadas em todo o estádio. A integração dessas tecnologias permite uma análise mais precisa das situações de impedimento e também de lances de mão na bola. O presidente da CBF, Samir Chaudhry, confirmou que a tecnologia seria implementada ainda em novembro do ano passado. Desde então, começaram as inspeções técnicas, instalações, reuniões, avaliações de engenharia e uma série de testes, além de treinamentos para árbitros e oficiais do VAR. Agência Rádio Web com informações do Brasileirão, Daniela Esperon.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O Rio Grande do Sul é um case de sucesso na redução de metano em lavouras de arroz. Os dados foram apresentados durante o painel Menos Metano, Mais Futuro. Segurança alimentar e inovação no cultivo de arroz. O painel faz parte da Semana do Clima, que ocorre em Porto Alegre até sábado. Ele aborda agricultura sustentável e mitigação de gases de efeito estufa. Mara Gross, pesquisadora do Instituto Rio Grandense do Arroz, Detalha que a redução de metano na produção do grão foi de 55%, em razão das práticas adotadas no estado. Ela explica que o metano é formado dentro do solo, por meio do processo de fermentação. A presença da planta de arroz, associada à água e carbono no solo, abre a possibilidade de transferir esse metano para a atmosfera. Mara esclarece que esse padrão está sendo alterado com mudanças no solo, na água e na planta.
Primeiro, questão de solo. Então, os produtores eles têm incorporado este carbono residual da colheita logo após fazer essa colheita. Então, no chamado preparo antecipado. Depois, nós temos o outro fator, a questão de planta. A planta de arroz ela é fundamental dentro desse processo de transferência. Com a mudança no melhoramento genético, procurando plantas de ciclo mais curto, mais compactas e mais produtivas, a gente tem uma colheita antecipada, menos tempo inundado. Por último, a entrada de plantas de sequeiro em rotação com arroz. E eu cito o maior exemplo, que é a cultura da soja hoje.
Gabriel Quintana, que é coordenador da Iniciativa de Ciência do Clima do Imaflora, informa que o Rio Grande do Sul reduziu a emissão de metano associado ao arroz irrigado nos últimos 40 anos, sem afetar a produção.
E a gente consegue olhar ao longo desse período que a produção, o rendimento quase que dobrou, praticamente dobrou, quando se olha da década de 80, de 36 até 2024, praticamente a gente teve dobrou o rendimento. A área até chegou a cair, quando a gente fala para o Rio Grande do Sul, a área, como foi dito, chegou a ser já cerca de 1 milhão de hectares, hoje está na casa dos 860 mil hectares. E esse rendimento aumentou com uma área menor. E com isso, você conseguiu produzir mais arroz com uma emissão de metano menor, tanto por unidade de produto quanto por hectare.
Na cidade de Viamão, que fica na região metropolitana de Porto Alegre, fica o assentamento do MST Sepete Araju. O local é considerado o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Ele é localizado junto a uma área de proteção ambiental. O agrônomo Edvani Portela faz parte do assentamento. Ele informa que são produzidos 180 toneladas de arroz orgânico anualmente.
Do ponto de vista de benefícios, os agricultores têm vários benefícios, dos quais eu citei antes de não precisar estar manuseando no dia a dia esses produtos, né? Esses produtos químicos. E além disso, eles têm um benefício comercial também de adição no valor do produto, né? E além disso, a questão que hoje para nós é muito valorosa também é a qualidade da água, né? De não estar usando produtos químicos.
O Brasil é o maior produtor de arroz fora da Ásia e o Rio Grande do Sul responde por cerca de 70% da safra nacional. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Christian Costa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A próxima safra brasileira deve exigir ainda mais planejamento do produtor rural. A combinação entre clima, custos de produção, preços pressionados e incertezas no cenário internacional tende a tornar o ciclo 26-27 mais desafiador, segundo o relatório Visão Agro, divulgado pela consultoria Agro do Itaú BBA. Entre os fatores que mais preocupam está a previsão do novo El Niño. O fenômeno climático se apresenta de maneiras diferentes pelo país, como explica César Castro Alves, gerente da consultoria.
A região sul, geralmente, ela tem uma tendência de mais chuvas, aumentando aí o risco de enchentes, né, doenças fúngicas nas culturas, perdas de qualidade no caso das culturas de inverno, como o trigo, por exemplo. Na região norte e nordeste, a preocupação é com irregularidade e estiagens, né, secas, o que prejudica o desenvolvimento das lavouras. A região centro-oeste, ela já tem um risco de atraso das chuvas, veranicos, atraso no plantio da soja, e que pode comprometer também a janela do milho safrinha. E na região sudeste, irregularidade no retorno das chuvas, afetando as floradas, né, de café e laranja.
O gerente da consultoria agro do Itaú BBA também aponta estratégias que podem ajudar o produtor a preservar a rentabilidade.
A primeira delas é a gestão de risco de preços. As ferramentas de hedge, contratos futuros, opções, passam a ser ainda mais importantes nesse contexto de margens pressionadas. Então, a fixação antecipada de parte da produção, por exemplo, quando houver margem satisfatória, é algo que deve ser priorizado. Além disso, uma gestão de custos também e uma atenção grande na relação de troca, né? Aproveitar janelas favoráveis para compra de insumos, como agora, por exemplo, no caso dos nitrogenados, que os preços reduziram e melhorou a relação de troca para o milho safrinha, né?
O relatório Visão Agro ainda indica diferenças entre segmentos do agronegócio. Enquanto arroz, trigo, soja e milho devem enfrentar um ambiente mais desafiador, culturas como café e algodão, além da pecuária de corte, podem encontrar oportunidades ao longo da safra. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Enquanto o bioma amazônico registrou uma queda histórica no número de queimadas ao longo do ano passado, os biomas Mata Atlântica, Pampa e Pantanal sofreram com a severidade dos incêndios na vegetação natural. Os dados estão presentes na segunda edição do Relatório Anual do Fogo no Brasil, lançado pelo MAP Biomas nesta terça-feira. Essa é a primeira vez que o estudo avalia o impacto dos incêndios nas vegetações. Mas de todos estes, o bioma Pampa é o que mais sofreu com a severidade dos incêndios, como aponta a pesquisadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, e também do MAP Biomas, Vera Laísa Arruda.
E com isso a gente viu que 64% de tudo que queimou nessa série temporal foi classificado, né, nesse produto beta como severidade moderada a baixa, sendo que o Pampa foi o bioma que apresentou a severidade alta, né, proporcionalmente maior entre os biomas, e na Mata Atlântica, Pampa e Pantanal também predominam bastante as classes de severidade alta e muito alta, acima de 50% de tudo que queimou.
Um dos fatores que podem ter contribuído para a severidade dos incêndios no Pampa são as variações extremas das condições climáticas, que criaram um cenário ideal para os incêndios, como explica a diretora de ciências do IPAM e coordenadora do MAP Biomas Fogo, Anne Alencar.
Pode ser essa questão de secas um pouco mais severas, que o sul passou, e depois chuvas muito, né? Que aí acaba tendo um crescimento de material combustível maior, quando você tem, isso acontece muito no Pantanal, essa questão entre um seco extremo e um chuvoso, muito chuvoso, né? Você tem ali uma produção de biomassa maior e de repente vem uma seca muito extrema, e isso tem um impacto na severidade, porque você vai ter mais material combustível e uma possibilidade de ter um fogo mais intenso e mais severo.
Apesar da severidade, os três biomas, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, não são os que concentraram o maior número de incêndios em 2025. Isso ficou ainda com o Cerrado, que seguiu concentrando o maior número de focos de fogo. Entre os estados, 47% de toda a área queimada, entre os anos de 1985 e 2025, se concentra entre Mato Grosso, Pará e Maranhão. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O Rio Grande do Sul teve 4 estiagens nos últimos 6 anos. Conforme estudo da Federação da Agricultura do Estado, as secas geraram prejuízo de R$30 bilhões para a economia gaúcha. Já a enchente de 2024 acarretou um prejuízo de R$87 bilhões, de acordo com um estudo realizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Muitos desses recursos afetam diretamente a economia dos pequenos e médios municípios do Rio Grande do Sul. Os fenômenos climáticos atualmente são um desafio para as prefeituras, que já contam com orçamentos apertados para manter os serviços básicos e investimentos em áreas prioritárias. Esse foi o foco do painel qual o custo da adaptação climática. Ele faz parte do evento sobre o clima, que acontece em Porto Alegre até sábado. O prefeito de São Lourenço do Sul, cidade com cerca de 45 mil habitantes, que fica a 200 quilômetros de Porto Alegre, revela que o município teve um prejuízo superior a 2 bilhões de reais nos últimos 30 anos, com eventos climáticos. Zelmut Martin avalia que isso exige mobilização coletiva dos gestores públicos.